partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, querido e querida ouvinte do Escola Brasil. Chega mais perto.
Chega mais perto, moço bonito. Chega mais perto, meu raio de sol.
É, chega mais perto, moço bonito, moça bonita. Onde você estiver, porque o programa de hoje, você vai ouvir a história Estudo em Qualquer Lugar, escrita pela ouvinte Vera Lúcia Ferreira de Siqueira, de Aripuanã, no Mato Grosso.
Olha, nós gostamos tanto que nós vamos contar a história todinha no programa de hoje.
E quem também tem muita história para contar é o escritor, professor e psicanalista Rubem Alves, que amanhã completa 74 anos. Parabéns, professor!
Hoje é um dia muito especial. Parabéns, parabéns. Muitas felicidades, vitórias, sucessos. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.
Pois é, o escritor Rubem Alves deu uma entrevista deliciosa para nós aqui no início desse ano.
A ouvinte Lucilene da Silva, de Caetité, na Bahia, não perdeu tempo e escreveu uma carta para elogiar. Ela disse que o que mais gosta no programa são as entrevistas, né? Especialmente a do dia 28 de fevereiro com o escritor Rubem Alves.
Você gostou e nós também gostamos, Lucilene. Por isso, nós vamos repetir hoje, que é véspera do aniversário dele.
Vale a pena ouvir de novo. Rubem Alves fala principalmente sobre como é importante ensinar a meninada a pensar.
E como você, professor, pode desenferrujar a sua imaginação.
Dá pra imaginar?
Claro que dá. Difícil é imaginar o matuto enrolando a língua pra falar software, hardware. Porque o Caipira hoje vai falar sobre a origem da internet, a rede mundial de computadores.
Tudo isso é daqui a pouco, depois do comercial.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móbile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móbile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Parabéns nesta data querida, mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você. Parabéns, parabéns, parabéns.
O escritor e especialista em educação Rubem Alves faz aniversário amanhã, 15 de setembro.
São 74 anos de muita história para contar.
Bota história nisso. Por exemplo, na época do regime militar, ele foi exilado nos Estados Unidos, onde fez, então, doutorado em filosofia pela Universidade de Princeton.
De volta ao Brasil, deu aulas de filosofia na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde trabalhou até se aposentar.
Na década de 80, se tornou psicanalista.
Escreveu mais de 40 livros sobre vários assuntos: religião, educação, filosofia, crônicas, histórias infantis.
Por tudo isso e muito mais, nós vamos repetir a entrevista que fizemos com ele no início desse ano.
É a nossa homenagem para você, professor Rubem Alves.
Mas quem ganha são os nossos ouvintes.
Então vamos ouvir.
Tudo bem, professor?
Tudo bem, eu estou muito feliz de estar conversando com vocês, com o Cadu, com a Sandra.
Opa!
Porque falar sobre educação é a coisa que mais me incomoda.
A gente aqui está feliz de receber o senhor aqui no nosso programa, viu?
Verdade. Professor Rubem, está todo mundo sempre muito preocupado com a qualidade do ensino oferecido no Brasil. Na sua opinião, o que que é preciso fazer para melhorar?
Tem um poema que começa assim: mude, mas vai devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. É preciso mudar a direção, é ensinar as pessoas, as crianças, os adolescentes a pensar, porque é com a capacidade de pensar que a gente faz um país melhor e que a gente torna as pessoas felizes, porque pensar é uma coisa muito divertida.
E as escolas, hein? Têm conseguido ensinar os alunos a pensar?
Algumas têm.
E como é que dá para fazer isso?
Partindo da experiência diária, por exemplo, física mecânica, basta você dar ferramentas, dar um martelo, dar um serrote, e você tem todos os elementos para ela aprender a pensar sobre física mecânica.
Ah, é que fica muito mais fácil aprender as coisas quando a gente põe a mão na massa, né, professor?
É que as crianças e as pessoas aprendem aquelas coisas que estão presentes no seu entorno. O que é um entorno? Entorno é tudo aquilo que está em volta da pessoa, né? É a vida, é o círculo vital. Cada criança de cada região tem um círculo vital diferente. Por exemplo, as crianças na Amazônia, na beirada dos rios, elas têm um círculo vital diferente das crianças nas favelas, no Rio Grande do Sul.
Verdade, é por isso que a gente sempre diz para o professor ficar muito ligado no que está acontecendo, justamente para aproveitar mais as coisas que fazem parte da realidade dos estudantes, né?
E dá para aprender muito só observando as coisas que estão dentro da nossa casa. Um bom exemplo o senhor já deu aí no seu livro, né? Vamos Construir Uma Casa.
É, a casa é o ponto de partida para você conhecer o mundo e o universo. Dizem que cada pessoa no mundo produz 1 quilo de lixo por dia. Agora, você já imaginou 6 bilhões de pessoas? Quantas toneladas elas produzirão de lixo durante um ano? Mas isso, você começa a pensar esse pensamento global a partir do quê? Do lixo da sua casa.
Esse é um ótimo exemplo, hein?
Bom, professor, nesse livro também tem uma parte muito interessante em que o senhor diz assim que tudo que a gente faz começa na imaginação. O senhor acha que os professores brasileiros estão perdendo a imaginação?
Toque musical.
Agora a gente faz uma pausa na entrevista com o professor Rubem Alves para subir a serra.
A Serra da Boa Esperança, onde Rubem Alves nasceu em 1933. A cidade fica ao sul de Minas Gerais.
Pois é. Ele nasceu em Minas e, quando menino, virou motivo de chacota no Rio de Janeiro, onde a família foi morar. O motivo? O sotaque mineiro, uai! Pode uma coisa dessas?
Agora, Rubem Alves vive em Campinas, mas sua terra natal foi imortalizada na música Serra da Boa Esperança.
A canção é considerada obra-prima do compositor Lamartine Babo e foi sucesso na década de 50 com o cantor Francisco Alves, o Rei da Voz.
Então, vamos subir a serra, ou melhor, vamos ouvir um clássico de Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança.
De terra no coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último vem. Parto levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na serra lá perto de Deus. Minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, adeus. serra, essa hora do adeus vou-me embora. Deixo a luz do olhar no teu luar. Adeus.
Você ouviu Serra da Boa Esperança com Francisco Alves, o Rei da Voz. A composição é de Lamartine Babo. Bem, vamos aproveitar mais um pouco da presença do escritor, psicanalista e especialista em educação, Rubem Alves, que continua aqui conosco.
Antes do toque musical, nós perguntamos se o senhor, professor, acha que os professores brasileiros estão deixando de imaginar. E então, o que o senhor pensa sobre isso?
Na medida em que os professores ficam restritos aos programas, então toda a prática da vida do professor determina que a imaginação do professor seja silenciada, porque se a gente vai imaginar, a gente vai sair do programa. Então os professores deixam de imaginar, e aí a vida fica muito chata.
E como o professor pode resgatar assim, esse poder de imaginar?
Uma coisa que contribui demais para desenvolver a imaginação é ler contos, ler histórias, desde que não haja uma prova depois.
Mas com certeza, ler sem ter de se preocupar com uma prova depois é mesmo o melhor remédio para quem está assim com a imaginação enferrujada.
Aliás, você poderia até fazer uma pesquisa entre os professores para saber quais foram os livros que eles leram no último ano. Pergunte para eles quais foram os livros. Mas eu não quero saber de livros de técnicos, nem livros de autoajuda. Eu quero saber de livros de literatura. O que é que eles leram no último ano? Se eles não leram, as imaginações deles estão atrofiadas.
Professor Rubem, o senhor ficou conhecido por ser assim, um dos críticos do sistema do ensino brasileiro. Qual é o maior erro que o senhor acha que a escola comete hoje?
A grande praga da educação brasileira é uma praga chamada vestibular. Porque os vestibulares impõem sobre as escolas, no nível fundamental e médio, que as crianças e os adolescentes aprendam as coisas que vão cair no vestibular, que em 95% dos casos são totalmente irrelevantes. Então, se não houvesse vestibular, as escolas estariam então livres para se dedicar realmente à educação.
Tá aí uma coisa para a gente refletir: a existência do vestibular e o estudo de coisas que não tem nada a ver com a nossa vida. Bom, em breve nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no Escola Brasil.
É importante. Mas, professor, se as escolas deixam de lado esses conteúdos tradicionais, o que elas deveriam ensinar?
Eu me daria por feliz se as nossas escolas ensinassem para os nossos alunos o prazer de ler. Se os alunos têm o prazer de ler, então o caminho está aberto para eles.
Professor, pena que o nosso tempo está acabando, viu? Mas foi assim uma delícia bater esse papo com o senhor.
É, realmente muito bom poder trocar ideias com alguém assim tão apaixonado pela educação.
E quero dizer a vocês o seguinte, a coisa importante não é o que eu disse, mas são as coisas que vocês pensarem. Somente as coisas que vocês pensam têm a capacidade para criar um mundo melhor. Muito obrigado e até o futuro próximo.
Você ouviu a entrevista que fizemos com o escritor e educador Rubem Alves.
Ele completa 74 anos amanhã. Então, parabéns de novo, professor.
E se você ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre a obra dele, visite o site, gente, www.rubemalves.com.br. Repetindo, www.rubemalves.com.br.
Se você também gostou de alguma entrevista especial, faça como a Lucilene da Silva, de Caetité, na Bahia. Escreva para o Escola Brasil. O endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, pega o lápis e papel. Vamos lá então? Vou repetir: Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
E se você tem computador com acesso à internet, o e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Falando em e-mail, depois do intervalo, o internauta bem caipira chega para falar sobre a Rede Mundial de Computadores.
Adivinhou quem é? Então até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Mãe, eu tô grávida.
Gravidez na adolescência é uma das principais causas da mortalidade materna. A adolescente esconde da família que está grávida e seu pré-natal começa muito tarde. É importante que os pais conversem com os filhos e mostrem que a gravidez antes dos 18 anos pode trazer sérios riscos.
Grávida? E agora?
Às vezes não é possível evitar a gravidez, mas temos de evitar que futuras mães morram por falta de cuidados durante a fase pré-natal e sem assistência adequada na hora e depois do parto.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Freia, ai meu Deus do céu, para helicóptero, ficou lelé, menino.
Ô, mas tu tá ficando doido, onde é que você vai? Sai
da frente, Cadu, Sandra, ele tá doido, freia helicóptero, vem, nós vamos bater.
Tá maluco, rapaz, que loucura é essa? Vocês não vão bater não, vocês já bateram.
Foi isso, Matuto?
Não sei não, Sandrinha.
Olha isso, esparramou tudo aqui no chão.
Eu acho que foi uma novidade tecnológica que eu coloquei no helicóptero.
Um airbag? Você estava testando o airbag, né?
Não, eu acho que não deu certo não, viu, Cador? Deve ter dado problema no software.
Problema no software, que chique, gente. E o Cadu achando que você não ia conseguir falar.
Não é que achando que ele não ia conseguir falar. Eu só queria ver como é que ele ia falar.
Adorei, perfeito. Ô,
Cadu.
Senhor.
É um programa que fica dentro do computador, o software.
Isso.
É o pensamento dele, Cadu.
Tá bom, isso tudo a gente já sabe. Eu quero saber o que tem a ver o computador com o seu Jag helicóptero, moço.
E o software.
E o software? Pois é,
tem que misturar,
o software, né? Com o helicóptero.
É que eu andei pesquisando, e eu descobri que agora tem uns carros por aí, tudo cheinho de modernidade, sabia?
Sim, senhor, tem, ué.
Tem um negocinho que é um tar de computador de bordo.
Tem, os carros hoje tá cheio de eletrônica.
Exatamente. Ele ajuda a controlar o motor, a parte elétrica do carro, e essas coisas todas, né, cara? Aí eu resolvi instalar um negocinho desse no helicóptero. Só que deu um tilt aí e acabou com esse PT tudo.
Ah, onde já se viu instalar um computador de bordo no Jeguinho, coitado?
Ô, Sandrinha, é a alta tecnologia, Sandrinha. Ah. Sabe que de onde eu tirei essa ideia?
De onde?
Da internet. A rede mundial de computadores. É uma rede onde os computadores ficam deitados lá, assim, descansando, sabe o que é?
Deixa de brincadeira. Mas tu, onde é que você ligou isso? Cadê o cabo?
Tá bom.
Deixa eu ver, cadê?
Não, pera, não tem nada de rede. Não tem nada de rede de descanso, não.
Tadinho do Jeguinho.
Gente, a internet é uma rede que liga os computadores do mundo todo.
Isso.
Ela é organizada igual uma malha, viu? Se você pretende falar com um computador no Japão, por exemplo, basta entrar no computador ligado à internet na sua cidade. Pronto.
É, o seu computador se conecta a uma máquina, né? É. Os servidores em outro estado, assim, as outras máquinas em outro estado, outros países, e assim por diante. Aí, ó, vai traçando uma rota até chegar ao destino, computador que tá lá no Japão.
É, exatamente. Eu queria dizer pra você, Sandrinha, que essa história começou com o pessoal do Exército dos Estados Unidos na década de 60, viu?
Ah, é?
É, o pessoal tava tentando, assim, guardar informações nos quartéis, né? Nos computadores de lá. Só que como podia acontecer nesse quartel ser assim bombardeado, né? E eles poderiam perder todas as informações, mapas, o lugar onde estavam as tropas, né? Onde tinha navios, aviões, essas coisaradas tudo, né? Daí eles acharam um jeito de ligar um computador de um quartel no outro.
Se um fosse bombardeado, as informações podiam estar salvas no outro lado.
São danados, né, menino?
Exatamente, Cador. Aí mais tarde um cadinho, assim, nos anos 80, esse sistema começou a ser usado assim para ligar laboratórios e universidades nos Estados Unidos.
Isso.
E mais tarde em outros países. Então se surgiu a internet.
Que hoje é capaz de ligar uma pessoa ao mundo inteiro sem ela precisar sair de casa.
É verdade, hein, Sandrinha? Hoje é o mundo ligado nas ondas da internet, né, Sandrinha?
Exatamente.
E se você quiser assim se ligar na nossa onda, é só acessar. Nós tá aí também na Maia aí, ó.
Tamo, não tamo?
Acessa o site aí, ó. www.escolabrasil.org.br
Muito bem.
Ou mandar também um e-mail para nós, né? Que é aquela assim, aquela cartinha eletrônica.
Isso, é o correio eletrônico.
Eu vou dar o endereço para vocês direitinho, quer ver? Eu tô craque nesse trem, viu? Escola Brasil, arroba Escola Brasil, de novo, .org.br.
Mas olha, ô Matuto.
É.
Agora eu aposto que você pensou em deitar nessa rede aí quando falou da rede computador, não foi não? Mas eu gostei dessa sua dica, viu?
Fechou bom, Gador?
Muito boa.
Pois então, você
inclusive agora... a de deitar na rede, porque depois eu vou fazer isso.
É jeitoso. Ô, Gador, eu vou vazar na braquiária, viu?
Vai,
Eu tô indo lá pra escola dos meus sobrinhos, acho que hoje eles vão ter assim uma aula de computador e eu quero aproveitar e aprender mais um cadinho com eles
legal,
lá, né?
Legal, hein?
É, antes eu vou ajustar esse computador aqui de bordo aqui do helicóptero.
Tadinho do helicóptero. O helicóptero não fica perto do Matuto.
Não. Aí, ó, vamos instala um airbag nele, rapaz, pra vocês pararem de se machucar com essas batidas.
Nós tá perto de chegar lá. Tchau, gente.
Tchau, Matuto.
Esta é pra você, professor.
Atenção, professor e professora do ensino médio. Dia 21 de setembro termina o prazo para você se inscrever para o terceiro prêmio Ciências no Ensino Médio.
A escola interessada deve inscrever um único projeto de ciências em uma das três categorias do concurso: estadual, regional ou nacional.
Se for na categoria estadual, a escola concorre ao prêmio de R$ 25 mil.
Se for regional, o prêmio é de R$ 40 mil. Nessa categoria vão ser escolhidas 10 escolas com os melhores projetos, duas por região. Então, professor e professora do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, de todas as regiões, fique atento.
Na categoria nacional vão ser premiadas duas escolas, uma entre as inscritas da rede estadual e municipal e outra da rede federal de ensino. O prêmio é de R$ 60 mil.
Não perca mais tempo, entre já no portal do MEC. O endereço é portal.mec.gov.br/seb. S e E de secretaria e ainda o B de básica, viu? E é sem www. Tá, presta atenção, é portal.mec.gov.br/seb.
Lá você encontra as informações que precisa. Também pode ligar aí para o Ministério, se você quiser. O número é 61, código de Brasília, né? 21049187. Vou repetir. 61-2104-9187. Ou ligue de graça para 0800-616161.
E boa sorte! E agora, o momento mais esperado de toda sexta-feira.
Hora de História!
E a de hoje é especial, porque foi escrita por uma ouvinte, a Vera Lúcia Ferreira de Siqueira, do Mato Grosso.
O nome é O Estudo em Todo Lugar. Vamos ouvir?
Era uma vez.
Era uma vez um pessoalzinho pequeno, doidinho para aprender a ler, a escrever. Mas continuava analfabeto. Por quê?
Porque não temos escola por perto.
A população se reuniu e uma escola construiu. Primeiro dia de aula, todo mundo foi contente para a escola, com caderno, livros, tudo na sacola. Chegaram até a porta, pediram licença e logo entraram. Que emoções, que susto levaram! Ao olhar o quadro negro, corações bateram forte, aceleraram. Que beleza! Tudo era surpresa. A professora foi logo dizendo: ali está o quadro, vocês podem ver, e nele estão as letras. Vamos logo aprender. E continuou: agora vamos sentar e ficar bem atentos, porque as letras vão falar. É o momento de cada vogal se apresentar.
Eu ando muito triste. O meu nome é A. Por eu ser muito gordinho, não consigo nem andar.
Eu sou tão feinho. O meu nome é E ou E. Mas se eu não estiver no alfabeto, vocês não conseguem ler.
Hoje estava chovendo. Eu gritei que era o I. Caíram os pingos na minha cabeça. Mas um esqueceu de cair.
Eu sou O.
tão redondinho, parecendo uma roda. Mas vivo tão feliz com meu bonezinho da moda.
Eu sou a letra U. Veja só o que aconteceu. Sou gêmeo com o I. Ele é menorzinho que eu.
Por enquanto, somos todos pequenos, minúsculos. E não somos iguais. Somos simplesmente vogais.
E foi assim a primeira aula na escola nova. A meninada ficou fascinada.
Era uma vez.
Você ouviu a história O Estudo em Todo Lugar, escrita pela nossa ouvinte Vera Lúcia Ferreira de Siqueira, do Mato Grosso, e adaptada para o rádio pelo Escola Brasil.
A Vera Lúcia escreveu uma carta para o Escola Brasil.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Vamos mandar um alô aí para a Rádio Comunitária Nova FM 87,9 em Mirandiba, em Pernambuco.
Alô.
Oi, em especial para o Donicelli. Um beijão aí para todo mundo. Essa rádio retransmite o Escola Brasil.
Que beleza, hein? Você é parceiro da comunicação no Escola Brasil. Está retransmitindo o programa? Aproveite, viu? Entre no site www.escolabrasil.org.br.
Bom, nosso tempo acabou, mas a gente encerra o programa com uma frase do escritor Rubem Alves, que faz 74 anos amanhã.
Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de futuro, em que a alegria é servida como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente, que a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro.
Um beijo, gente.
E bom fim de semana.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.